E vamos ao assunto é política nesta sexta-feira. Hoje é dia da presença do senhor Reginaldo Dias. A presença de Reginaldo Dias entre nós. Né? Ele que está ali se cuidando. Né? Já tomou a segunda dose? Bom dia, Reginaldo.
Bom dia, Justo. Não estou aguardando o calendário.
Né? Também estou. Mês que vem, entro na agulha de novo. Senhor Thiago Valenciano, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, ouvintes da CBN Maringá.
Meus queridos, conversa de hoje são dois temas. Vou começar pelo seguinte. A gente teve aí o presidente Jair Bolsonaro internado, mas enfim, né? Felizmente, ninguém quer morrer ninguém, né? Saiu do hospital. E Olavo de Carvalho também, né? Hospitalizado. E teve aquela publicação no Instagram da primeira-dama aqui de Maringá em que ela ironiza a presença dos dois, né? No hospital e tal. E nós tivemos também uma vereadora de Curitiba do Partido Novo que foi ironizada também, né? Nas redes sociais. Esse tipo de postura radical, eu sei que o Reginaldo Nogotti fala de radicalismo de político, mas que as pessoas radicalizam, as pessoas extremizam. Como é que a gente entende isso? O momento é para isso ou não? Meu caro Reginaldo, é com você. Eu vou começar por você.
Bom dia, Jesus. Eu não sei o que significa radical para as pessoas, né? Radical significa ir à raiz do problema. Normalmente, quando a gente fala em radicalismo, a gente fala em excesso. Então, são dois conceitos diferentes. Eu não sei se é excesso a pessoa se manifestar de uma maneira mais contundente. Há limites que são previstos em lei e que são puníveis pela lei. O fato de tramitar pelas mídias eletrônicas não altera o fundamento. As mídias eletrônicas elas alteraram a circulação, não os fundamentos. Então, as manifestações, elas têm parâmetros para punição, né? Quando elas ultrapassam determinado limite. Quando elas se colocam dentro do limite da lei, elas devem ser refutadas politicamente, por uma resposta amena, por uma resposta contundente, depende do tipo de polarização que se estabelece, né? Eu acho que a gente não tem também que esperar que a política seja um chá da cinco da Assembleia da Academia Brasileira de Letras, né? Que lá também há política.
Boa, essa do chá da cinco foi legal. Thiago?
Olha, lá na Academia de Letras de Maringá, acho que não tem esse chá da cinco, não, né? Pelo menos acho que nos tempos do Reginaldo, nem no meu, a gente tá tomando.
Lá, mas lá tem o café das pessoas, que é muito bom também.
É com açúcar o café ou adoçante?
Não vira o chá das cinco, né? Mas eu também concordo um pouco com essa via do Reginaldo, né? Compactuo com o que ele disse agora aí pra gente, porque nós passamos por uma semana estranha, né? Nós discutimos aqui na CBN Maringá só temas relacionados a radicalismos ou radicais ou extremistas, ou enfim, a posições pesadas, às vezes, que fogem um pouco do limite legal, outras que ficam dentro do limite legal. E uma semana bem estranha, que há visto um pouco aquilo que será o pleito do ano que vem. É um pleito em que as pessoas estão com os nervos à flor da pele e que falar de política, às vezes, ofende mais do que falar de outros temas que já foram considerados mais polêmicos. Então, a gente está passando por esse momento meio estranho, né? Que as pessoas ainda, a gente ainda, em Minas Gerais, estamos aprendendo a lidar com a política no ambiente cibernético. Porque aquilo que acontece nas redes sociais mostra o íntimo de cada um, mas também mostra, evidencia bastante a dificuldade que vive em sociedade. Não é simples assim você tolerar e respeitar a opinião do outro. E mostrar essa opinião divergente às vezes choca, às vezes demonstra aquilo que as pessoas tinham de maneira guardada e resolveram expor nas redes. E esse choque de democracia na internet gera bastante confusão e gera bastante polêmica. E talvez são essas polêmicas que a gente está tentando aqui saber lidar ou saber se encontrar.
Olha essa retórica dos dois. Tem uma coisa que eu não posso deixar de falar, que eu estava comentando, né? Se o café tem adoçante, se o café tem açúcar, né? Mesmo num chá ou num café que a gente tome com pessoas cordiais, de vez em quando o negócio fica meio amargo, né? O que a gente está tendo ultimamente, na minha opinião, é que você tem representantes públicos, pessoas públicas, né? Que dão aso, dão espaço para esse tipo de comentário e legitimam esse tipo de postura. Né? Um dia o próprio Reginaldo falou isso, o Thiago concordou comigo, a gente já conversou sobre isso. Né? Nós vivemos tempos em que as pessoas parecem que estão dispostas e legitimadas a expressar aqueles pensamentos que antes ficavam recolhidos em suas mentes, né? E alguns nos seus corações. Né? Agora a pessoa fala, ela fala, né? De repente fala. aquilo que ela fala, pensava, aquela bobagem enorme, agora ela pode falar. E o duro que ela encontra gente que ainda dá lá sua curtida e tal. Então, eu calculo que a gente vive tempos, né, de liberdade, de libertinagem. Aquela libertinagem que a mente maldosa podia conter na cabeça, que agora se transformou num ato e que encontrou muita simpatia por algumas pessoas. Será que a gente não está vivendo também um nivelamento por baixo de temas que antigamente exigiam uma certa ponderação, elevação na argumentação, Reginaldo?
Não, Gilson, as mídias, elas aceleram a circulação e elas também democratizam o acesso. Todo mundo tem uma tribuna com a internet hoje para falar o que quiser, né? Mas os temas da política não variam muito. Se você for às ruínas da cidade de Pompeia, lá na Itália, e olhar lá o que está escrito nas paredes, são coisas que poderiam ser ditas dos políticos atuais, e são ditas, inclusive, né? Uhum. Então a gente se impressiona por causa da velocidade, não pelo que é dito, né? E também pela capacidade de as pessoas dizerem coisas absurdas em público, o que não era tão visível antigamente, mas as pessoas não mudaram. E a política não mudou fundamentalmente, o que mudou foi a mídia. E por isso que é preciso utilizar os mecanismos legais para punir quem se excede nas mídias, e o que não foi punível legalmente, o que for da política deve ser discutido politicamente. Essa é a minha posição.
Bem rapidinho, eu achei barato se for de Pompeia, né? Mas para a pessoa saber que tinha ofendido alguém, você tinha que passar lá e ler, né? Agora a gente tropeça, né, nas ofensas nas redes sociais. Tiago?
Tropeça quase que o tempo todo, né? A gente acaba tropeçando diariamente com ofensas em vários sentidos, né? Em várias questões. Agora, o que me preocupa daqui para frente é, de fato, o que vai ser das eleições do ano que vem. Eu estou com essa preocupação diária, eu estou consumindo isso daí quase que diariamente, porque é uma eleição assim, que, pedagogicamente, no aspecto de explicar a política para as pessoas, de debater conteúdos, de debater problemas do Brasil, infelizmente, por conta mais dos militantes do que daquele militante mais extremista, ou aquele militante mais preocupado aí com defender a honra do seu candidato, às vezes é mais pelo militante do que pelos candidatos, a gente tem um debate muito raso. E às vezes também pelo candidato, ou pelos candidatos, e menos pelos militantes, também a gente tem esse debate raso. Porque o que está em jogo no ano que vem é ganhar o Fla-Flu. Pelo menos é isso que eu estou vendo. As pessoas querem falar, e aqueles mais radicais, aqueles mais voltados para isso, em relação à política, de embate, de enfrentamento mesmo, esquecem de que o que está em jogo é o futuro do país, e não ganhar a eleição e tirar sarro da cara do outro que eu ganhei a eleição. Não é essa partida de futebol que está em jogo, mas sim a disputa do ano que vem, né? Uma lógica política que pode acontecer.
Eu vou aproveitar rapidinho, eu tenho uma pergunta para fazer para os dois, mas falando de clássico, né, em vez de um Fla-Flu, pensando na tendência dos dois principais personagens políticos aí, é um Palmeiras e Corinthians, né? Mas vou perguntar bem rapidinho para os dois. Braga Neto foi acusado, né, é suspeito, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, de ter ameaçado as eleições do ano que vem, caso o voto, né, não mude. Aí, claro, aquela onda, né? Vai ter golpe, não vai? O Braga Neto disse que não, vai respeitar a Constituição, definiu a função das Forças Armadas e tal. Bem rapidinho os dois, né? Vou começar até pelo Thiago e fechar com o Reginaldo. Tem ameaça de golpe? Thiago?
Olha, não sei se tem essa ameaça tão forte assim. A gente se assusta cada dia com as declarações. E aí a gente vai se assustando e vai se acostumando, vai achando que tá tudo bem assim, que é normal isso acontecer. Porque nada mais nos assusta. Mas, por enquanto, ainda não. Hoje mesmo o Mourão deu uma entrevista, falou que vai ter eleição normal, que tudo segue como está. Agora, a política no Planalto está mudando conforme mudam as nuvens do céu aí, né? Já falei isso outras vezes, o Reginaldo até está gostando dessa citação aí, né? Então, ela está mudando bastante, com muita frequência. Então, a gente ainda não, ao certo, não sabe como que as regras eleitorais vão acontecer até o ano que vem. Quem sabe até outubro a gente tem uma prévia, mas de fato nós vamos ter que aguardar até junho do ano que vem.
Reginaldo.
Bom, Gilson, tudo pode acontecer no ano que vem, inclusive nada, né? Você tá uma brincadeira do futebol.
É verdade. Né? E nada mas, mesmo, né?
Quanto a essa hipótese do golpe, um golpe no estilo de 1964, 1937, eu não acho provável nem possível. Mas essas ameaças constantes, elas têm uma finalidade de ir minando e de ir adaptando o cenário político a determinados interesses. Os militares, em particular, como diz o professor Carlos Fico, numa tese que ele está concluindo agora, é um livro, eles são partidários de uma utopia autoritária. Eles não acreditam que o povo tenha capacidade e discernimento para tomar decisões. Então, eles querem tutelar a política. E essa tutela não precisa ser feita por intermédio de uma ditadura, nos moldes da de 64. Ela pode ser exercida minando os instrumentos democráticos que existem na Constituição de 1988. Então, nós devemos estar alerta e vigilantes para defender a nossa Constituição democrática e defender as eleições livres e soberanas para o ano de 2022.
Eu vou acreditar, por mais que com o pé atrás e com o dedinho bem torcido, numa fala do Braga Neto, dizendo que ele jamais falou em golpe, ele disse assim: nós não somos uma república de bananas. Espero que não sejamos mesmo. Meus caros, bom fim de semana para os dois. Reginaldo, bom fim de semana para você. Tudo de bom.
E vamos agora assistir as Olimpíadas, né, Gilson?
Ah, é verdade.
Um evento esportivo. Um bom fim de semana a todos.
Ah, nós já ganhamos da Alemanha, né? Chegamos na final, na última, e já ganhamos no começo dessa agora. Legal, legal. Thiago, bom fim de semana para você.
Bom final de semana e vamos ver se a gente acompanha agora nas Olimpíadas aquilo que eu mais gosto das Olimpíadas, o atletismo. Acho sensacional.
Legal. Tem maringaense na rodada, né? Tem uma maringaense lá, a Tabata, nos 400 metros, revezamento 4x400. E você pode entrar em contato com o Reginaldo Dias no Facebook do Reginaldo. Fantástico, conteúdos maravilhosos. O Reginaldo é figura, né? Figura. Se você quer assistir o Reginaldo, entra nas lives da nossa aqui no Assunto Política na sexta-feira que você o verá descansando em sua poltrona, tá? E dando aula online. E o nosso amigo Thiago Valenciano, você pode acessar no site dele, thiagovalenciano.com.br, ou no Instagram, @ Thiago Valenciano.